Fique agora com mais uma produção original Agnaldo Inc. Classificação indicativa, essa que o rapaz está fazendo libras aí na tela.
Está começando agora, Nicholas.
Bem-vindos ao Nicholas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira desse astro, desse ícone da sétima arte, que é Nicholas Cage. Eu sou Roberto Rudinei e hoje eu estou aqui para hostear, para conduzir, tal qual uma dança de tango, esse episódio. E eu tenho aqui para me ajudar ele, que é um dos barbudinhos mais fofos do estado do Ceará, quem sabe do Nordeste, quem sabe do Brasil, que é o Pedro PJ Brandão. Olá, Pedro PJ Brandão.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, Nicolovers de todo o Brasil. Estamos aqui para falar mais uma vez, né, desvendar mais um pedaço desse grande território chamado Nicholas Cage, não é verdade?
É verdade, é verdade, é verdade. Também aqui comigo eu tenho ele, que também tem uma barba ok.
Caralho, da mãe.
Mas que é fofo pra caramba, que é o JP. Olá, JP.
Eu também quero matar meus filhos.
Olha só, olha só. A gente tem uma convidada, convidada estreante aqui nesse podcast. Ela, que eu fiquei sabendo que trocou o LOL pelo Overwatch. Eu acho uma boa troca. Ela que é a Patrícia. Olá, Patrícia, tudo bom?
Olá, eu tô muito triste que na minha introdução não tem, que eu tenho uma barba bacana. Droga. Eu acho que eu preciso arrumar uma.
O que importa é a barba que tem no seu coração.
Patrícia, esse é um drama que eu também sinto, porque eu também não tenho barba. Todo dia eu me martirizo por causa disso.
É nóis.
Mas vocês sabem quem não tem barba? Nicholas Cage.
Mentira, você tá errado. Nicholas Cage tem barba sim.
Eu nunca vi.
Tem, ele tem.
Patrícia, eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, é um exercício. Eu queria que agora, nesse momento, a gente vai meditar um pouco. Eu queria que você fechasse os olhos e me dissesse qual a primeira coisa, o primeiro pensamento que vem à sua mente quando eu falo assim, ó, Nicholas Cage é o melhor ator do mundo.
Eu digo que você tá maluco.
Ei!
Caraca, velho. Quem foi que chamou? Quem foi que chamou?
Fui eu que chamei, eu cometi esse erro, essa falha moral, desculpa, gente.
Perdão.
Depois dessa polêmica, dessa opinião que vai ser censurada.
Que é isso? Censura? Que ano que a gente tá?
2018, acredite.
Depois disso tudo, a gente vai seguir aqui com o nosso cronograma, com o nosso roteiro e a gente vai ter o Cage Facts. O que é isso, você me pergunta? Eu digo que é. Algum de nós aqui, presentes, vamos trazer um fato sobre a vida de Nicholas Cage, que é um livro aberto, é quase uma bíblia, pra gente comentar aqui sobre ele. E quem ficou incumbido dessa tarefa hoje foi o PJ, correto?
Não, não, foi o inverso.
Droga, JP. Eu sempre confundo. JP, por favor, então.
Vou começar o Cage Fact com isso. O Nicholas Cage falou a frase: eu não queria parecer com um ogro. Alguém chuta porque ele não queria parecer com um ogro?
Não faço ideia.
Ele era muito fã do Shrek, sei lá.
Não.
eu fui um chute bom. Eu teria feito esse chute.
É porque ele recusou o papel do Shrek.
Que?
Sério?
Sério. Ele
Sério?
Ia ser o Shrek.
Uhum. Aí não foi. Quem foi o Bussunda, não foi?
E depois que o Bussunda morreu, o Nicholas Cage tentou fazer de novo, mas não conseguiu. Não, mentira. É, ele é amigo do diretor, é produtor lá do Shrek, o Jeffrey Katzenberg. E o cara chamou ele e disse: ei, Nicholas, bora? Aí ele falou: cara, eu não quero parecer com o ogro. Eu acho ele muito feio, eu não vou fazer. Aí hoje em dia ele falou assim: talvez eu devesse ter feito. Porque o Shrek foi um crime milionário e o Nicholas Cage, a gente sabe que ele precisa pagar contas e por isso que ele tá fazendo certos filmes que a gente vai falar hoje.
Exatamente.
Depois ele foi oferecido a ele o papel do naquele filme Os Croods, que ele Sim. aceitou, mas ele também comentou que ele achou o personagem muito feio.
Percebemos um padrão aí.
Ele
não quer fazer personagens que se assemelham a ele, talvez, né? Tipo,
imagina se um dia chegam pra ele e falam assim: você quer interpretar o Nicholas Cage? Nicholas Cage? Ele vai falar: não, ele é muito feio.
Então você acha muito, né, gente? Então tem esse lado também.
Mas foi Exatamente. Só isso mesmo. Queria dizer que só pra complementar aqui o comentário sobre a falta de barba do Nicholas Cage, o JP me mandou uma foto dele, só pra me provar, esfregar na minha cara a barba do Nicholas Cage.
Nossa, que loucura, cara. Esfregar na sua cara a barba dele.
Eu adorei.
Eu fiquei arrupiado.
Rupiado.
Eu gostei desse Cage Facts. Eu achei o Cage Facts. Que me surpreendeu, foi um plot twist pra mim. Eu nunca pensei no Shrek como o Nicolas Cage. Eu queria ter visto esse filme.
Eu sempre gosto desses fatos em que a gente fica vendo franquias que sempre deram certo, mas iam ser outros atores. Tipo, o Will Smith ia ser o Neo do Matrix, entendeu?
Nossa, sério?
E aí eu fico pensando, assim, como é que teria sido esse filme? Seria completamente diferente. Assim como o Nicolas Cage sendo o Shrek. Talvez o Nicolas Cage sendo o Shrek, talvez não tivesse dado certo a franquia Shrek, assim como não deu certo a franquia The Croods.
Pois é, gente, mas agora a gente vai pular o bloco, porque dessa vez a gente vai falar de um filme que tem Nicolas Cage e que ele aceitou fazer. Que o personagem é feio, hein?
Infelizmente.
Opa! Nicolas Cage finalmente fez o personagem feio na carreira dele, primeira vez.
Limão com mel. Enfim, voltando agora para o bloco da discussão, hoje o filme selecionado no episódio anterior pra gente debater hoje foi o filme Mom and Daddy, que eu gostei muito desse nome, que ele vai abrir o precedente para uma série de filmes, todos com nome de posições sexuais.
Ah, eu adoro aquele filme dele, o 69.
Próximo já confirmado é o Roast Chicken. Vai rolar.
Tô muito ansioso pelo Canguru Perneta, algo assim, sabe?
Teu Reverse Cowgirl.
O DP, só... muito bom aquele DP.
Caraca, só...
Tá piorando, né? Eu não vou nem chegar no Bukkake, sim, continua hoje.
Ai, que bom. Não, pera, vamos dar uma pausa no Bukkake e vamos debater um pouquinho sobre, vamos?
Por favor.
Vamos dar uma pausa no Bukkake. Isso é uma frase muito Nicolas Cage, bicho. Meu Deus, não tem nem 5 minutos de podcast, eu já tô chorando.
Mas olha só, por mais sexual que pareça ser, esse filme não tem muito a ver com sexo. Mas sim, em certo ponto até tem. Porque é o seguinte, esse filme narra...
Porque tu tem.
É, já dizia Foucault. Eu acho que é Foucault.
Era Freud.
Tá bom. Pra mim é tudo a mesma coisa.
Vai.
Mas esse filme narra uma histeria coletiva que acontece no mundo por um motivo X, em que todos os pais do planeta Terra, ao que parece, eles se voltam contra os seus filhos e tentam matá-los, sem pensar no que estão fazendo. Na verdade, eles pensam, mas não tem mais o discernimento do certo e errado. Eles só querem matar seus filhos. E alguém tem um comentário prévio, uma primeira impressão? Eu gostaria de escutar a Patrícia primeiro, que ela tem para falar desse filme. Ela pareceu muito animada. O PJ me disse assim, ó, Patrícia assistiu o filme e tava falando comigo tudo em caps lock. Eu falei, caraca, ela gostou muito.
Eu devo dizer que eu consigo me identificar muito com os pais desse filme, porque afinal de contas, quem que não quer ter filho e matar os filhos, né?
Assim, eu não sei sobre todos os filhos, mas aquela menina...
Nossa!
Pelo amor de Deus!
Insuportável, velho. Menina chata, nossa, se alguém fizesse, tipo... Não é spoiler, mas é uma característica dela, tipo... Ela fica pegando dinheiro da mãe, velho. É, ninguém pega meu dinheiro e sai com a mão inteira, sabe?
Caraca.
O que mais me irritou foi ela no celular.
Nossa.
Whatever.
Eu não sei se eles pegaram todas aquelas adolescentes da MTV completamente imbecis, sabe? De, sei lá, de 2010 e falaram, vamos fazer uma personagem que junta todas elas. E aí fez essa menina, sabe?
E além da filha, também tem um irmão.
Que whatever, né?
Não, mas eu gostei do irmão porque ele é o famoso cu do cão, né? Não sei se vocês conhecem esse espelho.
Cu do cão? Que porra de expressão é essa, irmão?
É quando o menino é muito danado, aí você fala, esse menino é cu do cão.
Isso não é da minha terra, não.
Eu desconheço esse provérbio.
Coisa da pacatuba. Não somente desconheço, como vou começar a usar, porque gostei.
Vai ser a nova gíria do momento aí.
Vou incorporar o meu dia a dia.
Mas assim, ó, antes de ir na discussão do filme, falar do roteirista e diretor, que é o Brian Taylor, que ele fez o Adrenalina, né?
Sim, eu adorava esse filme, achava maravilhoso.
Parâmetros, né? Parâmetros.
Eu nunca vi esse filme, mas eu sei que tem uma cena do cara fazendo sexo com a mulher no meio da rua.
Isso, é uma cena bem famosa, né? Tipo, o filme só é famoso por essa cena.
Foi tipo a única que eu vi.
Queira que não queira, ele é um cara meio autoral, você percebe um pouco da mão dele nesse filme, que ele tem esse humor meio, sabe, de peitos, assim, na sua cara.
É um humor que não é muito engraçado, só pra talvez uns meninos de 13 anos de idade.
Exato! É um humor pra menino de 13 anos de idade.
É mais chocante que qualquer coisa.
É humor pra menino de 13 anos de idade, pra deixar bem claro pros meninos de 13 anos de idade, qualquer momento seus pais podem te matar.
Exatamente.
Inclusive, fica a dica, é um bom filme, família.
Esse cara também dirigiu outro filme com o Nicolas Cage, que é o Motoqueiro Fantasma 2.
Uau!
Melhor da franquia, alguns diriam.
A maior franquia de dois, né?
É.
Eu queria só dizer uma coisa. Tipo, diga. Ele é diretor também de episódios da série Happy. Happy é inspirado num quadrinho do Grant Morrison. Que é o roteirista do Superman que aparece no começo do... daquele documentário que a gente falou no episódio 2.
É do cara do sotaque bonito, né?
É o cara do sotaque bonito, que ele é escocês, né? Ele é escocês, escocês tem sotaque bonito. Você não entende, mas é bonito. Ele é o roteirista do rap, do quadrinho, que virou essa série. Brian Taylor, é isso? Brian Taylor?
Isso.
Ele fez Mom and Daddy e o Grant Morrison aparece no filme.
É?
Oxi, onde?
Ele é um dos comentaristas.
Caraca, é verdade.
Do Savage.
Ah, bem que eu tava achando ele parecido.
O careca.
Rafael, pode crer.
Pois é, ele está no filme, olha aí. É um link, ó. É um universo compartilhado aí, ó, do Nicholas.
Caraca, pode bicho, crer. Verdade. Mas olha só, ainda sobre o diretor, ele tem uma vantagem nesse filme, que eu encaro como vantagem, que eu acho que ele entendeu o Nicolas Cage.
Eu acho que sim, com certeza.
Porque vocês lembram que uma das críticas do episódio passado foi o seguinte, não tem tanto Nicolas Cage. E no primeiro episódio eu cheguei a falar que era o Nicolas Cage contido. E nesse filme, cara, o diretor pegou o Nicolas Cage, tirou a coleira e falou, vai.
Falou assim, é Nicolas Cage? Que você sabe ser Nicolas Cage, né? É, tenta ser mais Nicolas Cage?
É, tá no overpower.
Cara, ele tá surtado, meu irmão. Ele tá, caraca, é muito louco.
Tá incrível, caraca, cara.
E você vê que o Nicolas Cage, ele é o Daniel Day-Lewis reverso também.
Tá loucura. O que seria um Daniel Day-Lewis reverso, pelo
É porque é o seguinte, você vai observar um filme do Daniel Day-Lewis, ele constrói os personagens dele nos detalhes, nos gestos, numa piscada de olho, num coçar de barba. O Nicolas Cage faz isso, só que ele faz isso pro personagem dele ficar um louco do caramba, entendeu? Por exemplo, tem uma hora que ele tá tomando um refrigerante, uma cerveja, ele podia só beber a cerveja, mas não, ele lambe a lata. Eu falei, que caraca, por que você tá lambendo a lata, cara?
Eu gosto do sorriso completamente insano que ele tem, sabe, em alguns momentos. Eu acho que isso adiciona muito ao personagem. Tipo, ele faz personagens insanos muito bem.
Sim, sim.
Isso eu tenho que parabenizar ele, sério.
É, o Nicolas Cage eu acho bacana porque ele tem a capacidade de adicionar coisas negativamente. Eu acho isso ótimo. Ele adiciona pro personagem ficar menor, eu acho massa.
Tem uma hora que ele tá só brincando com o filho dele e faz uma cara de psicopata desgraçado. É muito, muito... Caralho, velho. Que ele vai matar o menino já agora, no começo do filme?
Não, só depois. Tem uma frase no cartaz do filme que eu acho maravilhosa. Que é... Tocou um remake surtado de Esquecendo de Mim com sal de banho. Tipo, como se tivesse cheirado sal de banho. Porque esse filme é muito cheirado, bicho. Esse filme é frenético, ele é muito mal editado. Parece que o cara tava, tipo, muito drogado enquanto tava editando.
A edição é muito porca, velho.
Caramba.
É muito porca. Bastante.
O que eu fico impressionada com a edição do filme é como eles estão em um momento extremamente em cima, tenso, e aí do nada, quebra, pá, corta, e aí vai pra uma coisa absolutamente nada a ver.
Aí mete um flashback que ninguém pediu.
Do nada.
Ninguém queria aquele flashback.
Não faz sentido pro momento, não faz sentido pra história, sabe? Só não faz sentido.
Ele tenta botar flashback pra gente ter mais emoção pelos personagens, sendo que a gente só quer que os personagens morram, sofrendo, sabe?
Talvez não o menino, mas todo mundo podia morrer.
Tosse, nem pra as vítimas, nem pros assassinos.
Na real, eu torço pela Selma Blair, eu acho que ela merece mais, sabe?
Sim, sim, eu tô contigo, Patrícia.
O que é a atuação da Selma Blair?
O que cara, é? Assim, Selma Blair tá
é
foda,
é muito distoante, muito distoante. Assim, não tem nem comparação.
Aquela cena que ela chega em casa e vai falar com o Nicolas Cage, ela imediatamente passa de uma mãe inocente pra um psicopata, velho. É muito
sim.
Bom.
Nossa, sim.
Porque essa chave vira e não ela não faz uma careta, ela continua falando no mesmo tom de voz, só que você
ela
se toca que ela...
a posição da cabeça dela.
E é tipo um olhar, nossa, não sei, sente. Realmente.
Isso, é só no olhar que você sente que ela tá... Ih, rapaz, agora o negócio ficou coisado.
É, exatamente.
Agora ganha morrer. Fazer todo o casting do filme. Ela se destaca muito à frente, assim, né? Quilômetros à frente do segundo colocado, que é tipo a empregada chinesa.
Sim.
Nossa. O terceiro é, sei lá, o policial que bate na mulher lá em Sundance.
Meu Deus.
Uma coisa que eu acho que na escala Nicolas Cage é prejudicial ao filme é que o Nicolas Cage aparece relativamente pouco, né?
Ele passa metade do filme sumido. Metade do filme ele some.
É, exato. Ele aparece lá pra metade do filme, assim. A primeira cena dele é quase... Tem aquela cena inicial, né? O café da manhã, mas a metade do filme ele tá gritando lá no escritório dele, lá no meio do filme.
A vantagem é que quando ele aparece é marcante.
É, isso é fato.
Quando ele vem, você vê o negócio vindo.
É Nicolas Cage, né, rapaz? É Nicolas Cage, não é aquelas atrizes ou atores menores tipo Meryl Streep. É Nicolas Cage, porra. Né? Quando aparece, aparece.
E aí enlouquecendo. Assim que ela aparece, tem aquela cena que ele derruba uma pessoa no chão e ele vai bater na pessoa. Ele bate do jeito mais esquisito do mundo. Ele olha pra cima, olha pra mão e desce a mão de uma vez. É
nossa,
estranho.
Sim!
Parece um wrestler, parece do WWE, cara.
Olha, mas ainda sobre a edição, eu tô com a Patrícia quando ela fala das cenas que corta pra um negócio nada a ver, mas eu acho impressionante quando a pessoa erra numa parada, sabe?
Dá um copo com água aí, bebê.
Por exemplo, tem uma cena que um personagem X vai descer uma escada. Vai descer uma escada. E tipo, ele começa a descer, ele desce 2 degraus e corta. O cara já tá lá embaixo. Fala, mas gente, calma. É só descer uma escada. Não tem nada demais e vocês estão errando em descer uma escada.
Eu tava pensando aqui que o filme ele tenta ser muito frenético, até porque ele tem um tempo muito curto, assim. Ele é um filme de 1 hora e 24 minutos. Assim, ele é bem rápido, saca? Então a dor não é tão grande quando você vai assistir. Sim. Mas ele é um filme que é muito rápido e tenta ser muito frenético. Eu senti, vocês viram a abertura, eu sinto que é uma abertura que mostra que o filme, ele quer emular aquele filme de terror daquela década, tá ligado? Aquele filme
bem... eu também achei
assim,
isso.
O problema é que
isso.
Ele faz um filme C, D, né? F. Assim, não é nem B. Mas assim, ele tenta emular aquela estética, tá ligado? E aí tenta fazer um filme muito frenético de um terror que é muito engraçado. Eu lembro da frase da Paty quando ela me mandou no Twitch um negócio, tipo, dizendo assim: cara, esse filme escalonou muito rápido. Porque foi exatamente isso. Exatamente isso.
Ele vai de 0 a 100 bem rapidinho. Nem a loucura do Nicolas Cage ali.
Patrícia, você me diga algum ponto em que você disse: eu preciso comentar sobre isso com o Capitão ligado.
Nossa, aquele flashback específico. Não sei, do nada parece.
Do carro?
Exatamente. E é do nada. Nossa, e eu não tenho um contexto. Exatamente. Tipo, não tem nada mais Brian Taylor do que, tipo, isso, sabe? E o que eu acho.
Natura dele, né?
Exatamente, né? Tipo, pô, vamos pôr uns carros.
Aquela cena podia
pôr uma
ser
gostosa.
Uma cena.
Sim. Talvez seja, a gente não sabe.
Nossa, talvez seja a mesma cena. Talvez ele não tenha nem regravado, tenha pegado de um filme, copiado e colado.
Exatamente. E o que eu acho impressionante é que eles conseguiram contratar um moleque muito Nicolas Cage pra fazer o Nicolas Cage no passado, sabe? E isso eu tenho que parabenizar.
Mas era fácil, era só ficar gritando e cheirando cocaína no meio dos pés da mulher e tá.
E o cabelo pra trás que começa a ficar meio maluco. Não, acho digno de parabenizar isso.
Tá de parabéns. Mas eu tenho uma dúvida. A dúvida é o seguinte: você ser chamado de Nicolas Cage é um elogio ou é uma ofensa?
Eu realmente tô pensando nisso. Você me deixou intrigado.
Eu acho que é um elogio porque significa que você é uma pessoa única, peculiar e que não vai sair da mente de ninguém.
Porra, verdade, JP. Eu tô contigo nessa.
Eu fico feliz porque é o tipo de comentário que me fariam três ou quatro pessoas completamente sem nenhum sentido na vida gravar um podcast sobre mim. Né? Seria um bom elogio, é verdade.
Que sonho.
Que sonho.
Eu queria citar aqui uma cena também, bem Nicolas Cage, que é a cena da mesa de sinuca.
Nossa,
cara, essa
é daquela cena
maravilhosa.
É daquela cena que eu tenho a minha frase mais de Nicolas Cage.
Muito bom, já queria puxar esse momento mesmo. Vamos lá, quais são os momentos de Nicolas Cage de vocês?
Fala aí, PJ, tu que já puxou aí.
É nesse momento da frase da cena do bilhar, da mesa de sinuca, que ele fala a frase pra mim que é a mais Nicolas Cage do filme, que são 4 palavras. Eu era 100% sexo. Assim, eu tenho que parabenizar o Brian Taylor, porque isso saiu dos dedos dele, né? Porra, saiu pela boca de Nicolas Cage, e acho que isso
ou
é
o Brian
Cage,
Taylor. Ou é o Brian Taylor ou é o Frota. Tem 2 opções. Né?
Cara, eu era 100% sexo.
Velho.
Eu vejo alguém tatuando essa frase, entendeu? Eu era. I was 100% sex, entendeu? Eu vejo uma tatu assim no cox da pessoa, sabe? Tipo, em cima assim do rego, sabe? Eu era 100% sexo. Eu acho lindo, de verdade, assim, emocional.
Fiquei até com os olhos marejados. JP, e você, JP? Sim. Qual o seu momento de Nicolas Cage?
Um momento, é uma frase específica que eu acho que eu tenho que falar em inglês, assim, porque tem mais potência.
Eu acho que eu sei qual é, manda aí.
Your motherfucking mother said to you, open the door, and motherfuckers, you're gonna open this motherfucking door.
Meu Deus, ele conseguiu xingar todas as pessoas da casa em uma frase.
Exatamente. Eu li calmo, eu li
não,
calmo.
Não, é porque o JP leu, ele deu uma entonação que não chega nem perto do que o Nicolas Cage faz. Não, é porque essa frase, ela é um jumpscare, cara. É muito genial.
Ele fala isso gritando, batendo numa porta de uma vez.
Tá todo mundo de boa e chega um cara gritando:
Your motherfucking mother, sai de uma porta.
Cara, eu lembro que eu assistindo o filme, eu pausei esse momento e coloquei no repeat. Fiquei direto assim, ó. Aí, de novo.
Eu coloquei no repeat pra anotar a frase direitinho.
Não, eu fiz quase um remix fazendo de novo.
Eu sugiro depois que a gente pegue esse vídeo, edite e faça 10 horas desse vídeo. Bote no YouTube.
Ao som de dubstep.
Ao som de dubstep, Skrillex Edition.
E tem outra frasezinha besta que eu gosto, que é Sozol, Misa de Sozol.
Sim, sim, é bom.
O roteirista tá de parabéns, de verdade, viu, porra.
Tá de parabéns, foi a frase filme dos anos 80 do filme. Foi tipo, frase de filme do Schwarzenegger.
E Patrícia, e você? Você tem um cage moment?
Eu acho que toda a cena dele com a mesa de bilhar é incrível. E a melhor ainda é quando a Selma Blair aparece. E só... É tipo, ele tá tendo uma crise ali, sabe? De identidade. Eu consigo me identificar com isso.
Tem uma segunda crise, né? Quando ela chega.
Exatamente. É incrível isso. Ele tem aquela crise de tipo, não, eu quero voltar a ter 19 anos aqui e tal. E aí depois ele tem a real. Tipo, ele percebe, não, eu sou gordo e velho e eu sou pai de duas crianças insuportáveis, sabe? Porém, casado com a Selma Blair, tem sempre alguma coisa boa, sabe?
Cara, eu acho esse momento antológico, bicho.
Eu consegui me identificar muito.
Eu achei lindo. O meu cage moment, cara, puxando um pouco do começo da nossa conversa, que estava um pouco sexual demais, é no momento em que Nicolas Cage fala o seguinte: boca no dildo, dildo no cu e cu no cu.
Eu não lembro disso.
E como que eu não lembro dessa cena, meu Deus?
Eu não lembro disso, velho.
Ele tá confrontando um adolescente falando: na internet vocês veem um negócio muito louco, cara.
Pode crer.
Essa é muito boa.
Cara, eu vi isso, eu me levantei e bati 3 palmas. 1, 2, 3. Mereceu, bicho. Porra.
Rude, eu não consegui pegar essa frase porque eu tava assistindo o filme, eu não consegui pausar, entendeu? Então eu peguei o celular muito rápido e anotei. A única frase que eu consegui pegar dessa sequência foi cu.
Cu.
Foi a única coisa que pegar, entendeu? Dessa sequência maravilhosa que ele fez.
Pô, eu queria uma camisa só com isso. Cu, bicho, porra.
Mas escrito ou desenhado? Aqui caía.
Caraca, genial. Porra, desenho, eu queria uma tatuagem agora.
Fiquei o desafio de fazer esse desenho sem ser... Tô completamente explícito, mas ainda ser o cu.
Só se nada.
O desafio é desenhar um cu subjetivo, então, né?
Eu aceito esse desafio.
Olha aí, alguém aceitou, hein? Pois é, gente, alguém tem mais alguma coisa pra acrescentar? A gente já pode partir para as notas, alguém?
Eu gostaria.
Manda ver, PJ.
Tô aqui na página de Trivia.
Aê!
Trivia!
As famosas curiosidades relacionadas ao filme, tô aqui no IMDb. E aí eu vou falar uma que a gente, acho que vai acabar sendo refletida nas nossas notas na parte de... a nota Nicolas Cageana, né? Porque Nicolas Cage afirmou que esse foi o filme favorito dele de gravar em 10 anos. Porque ele tava no seu auge. Eu tô vendo aqui,
exatamente.
Eu tô com a lista aqui, né? Esse filme foi de 2017, no final de 2017. E não chegou no Brasil, né? Nem nome em português tem. Por isso que a gente tá falando
não
Mom
tem.
And Daddy, Mom
não,
and Daddy.
Exatamente.
Porque não tem, né?
A gente viajou pros Estados Unidos pra ver lá na Premiere.
Foi.
Foi, sim. Do lado dele. Então, assim, se eu voltar no tempo até 2007, caralho, ele fez filme para um cacete, bicho. Tem Presságio. Como é que ele gosta mais de Mom and Daddy do que Presságio? Não pode.
É verdade, é bom
que pare. Motoqueiro Fantasma 1 e 2.
Kick-Ass, cara.
Nossa.
Não, mas ele tava muito feliz fazendo esse filme. Você percebe que ele tá se divertindo.
Nesse filme ele tava solto.
Talvez diga algo sobre o que ele... sei lá, sobre a relação dele com os filhos, sabe? É uma vontade escondida ali.
É isso. Imagina, velho.
Sabe quando você, cara, usa alguma coisa de válvula de escape pra não fazer realmente? É isso, cara.
Olha, ele tava muito feliz fazendo o filme, mas eu queria que, se você que tá ouvindo, ou a gente aqui na chamada, o PJ que já tá com o IMDb aberto, você clicasse na seleção de fotos do IMDb pra você ver a cara do Nicolas Cage na premiere desse filme.
Pera aí.
Cadê?
Cadê as fotos? Que foto?
Que ele tá com, tipo, uma mão cheia de anel.
Uhum.
Essa foto. Ele tá parecendo um pin, cara. É muito...
Nossa.
Ele tá com muita cara de que usou drogas violentas, mancho.
Velho, eu precisa de ajuda aqui, cara. Ele não tá bem, não, velho. Dá um zoom na cara dele aí, pelo amor de Deus.
Cara. Oh. Ei, tem uma aqui que ele tá muito bonito.
Oh, eu vou mandar uma foto dele fazendo um paz e amor.
É o paz e amor menos paz e amor que eu já vi na minha vida.
Eu vou analisar o look. Ele tá com uma camisa de onça, cara. O cara é muito corajoso pra usar uma camisa de onça. Meu Deus, aí tem, tipo, outras fotos da, de outro... É, exatamente, onde ele tá vestido de cowboy. E, tipo, a Selma Blair tá da mesma idade que a menina que faz a filha dela, sabe? Tipo, literalmente a mesma idade.
Fica só a observação que Selma Blair é a Alessandra Negrini americana.
Verdade.
Verdade, ela tem 85 anos, né?
Cara, e outra coisa que me assustei nessas fotos foi o tamanho do braço de Nicolas Cage, cara. Ele é tipo Slenderman, tá ligado? Mas e aí, gente, vamos partir aqui pras notas. Como vocês sabem, nós temos duas notas. Uma é a nota do filme como um filme, e outra é a nota do filme como um filme do Nicolas Cage. É uma parada totalmente diferente, tem outros critérios. Eu gostaria de pedir para a Patrícia ser a pessoa a dar início a esse momento desse programa maravilhindo.
Meu Deus do céu. Olha, como filme, ele é um filme horrível. Tipo, ele é mal... Não, ele é divertido, ele é engraçado. Eu tenho que dizer isso, mas tipo, é mal editado. As músicas não tem nada a ver, tipo...
Nossa senhora, a trilha sonora é horrível. Puta que pariu. Eu fiquei com muita raiva da trilha desse
filme. Uma música de suspense que vira um dubstep, sabe? Tipo, não faz sentido.
Eu tô com muita raiva dessa trilha que tu me lembrou, cara.
É verdade.
Eu tava com muita raiva.
Porque eu acho que foi o que eu mais escrevi sobre, foi falando mal da trilha sonora, porque é muito ruim, cara. Sério, pressionada. E... Então, eu dou uma nota 3 pro filme.
Jesus.
Caraca.
Porque eu ri. Se eu não tivesse se eu não tivesse rido, aí seria menor. Exatamente, eu sorri um pouco.
E como o filme de Nicolas Cage, Patrícia?
Ah, nossa. Eu acho que o Nicolas Cage tá realmente muito Nicolas Cage nesse filme. Eu preciso dar uma nota boa pra ele, porque ele tá verdadeiramente no personagem que ele é. Isso a gente tem que glorificar de pé, sabe? Aí eu dou uma nota 7.
Porra, parabéns.
Pro Nicolas Cage.
Muito bom, muito bom.
Dead é um filme muito Nicolas Cage, que é completamente insano e ruim.
Muito bom, muito bom, muito bem. Agora, JP. Vamos lá, JP, sua vez.
Eu. Tá, algumas observações aqui. O filme, quando ele quer ser tenso, ele é tenso. Eu passei metade do filme ali mordendo meus dedos, mas isso ele só chama um ponto bom, né? Mas aí as coisas negativas que são bem mais que isso, né? É, ele tenta demais ser um filme de exploitation dos anos 70 e não funcionou muito bem. É a trilha sonora odiosa. Odiosa, não tem outra palavra pra isso. Ah, sim, ele é muito gratuitamente sádico. Assim, eu sei que todo mundo queria ver aquele povo morrendo, todo mundo. Queria que a casa explodisse e todo mundo morresse. Mas é muito violento, velho. Às vezes, eu não tenho problema com violência, não. Mas nesse filme eu tive, porque é muito sádico.
Mas é um filme sobre matar os próprios filhos.
Não, pois é, mas... Enfim, não sei. Isso não pode ser gratuito. Ser com valor. Matar os filhos com valor. Valorismo. Vamos matar os filhos, mas com bom gosto, né, gente? Pelo amor de Deus.
Vamos matar, mas vamos matar com calma, né, gente? Calma.
Mata direitinho. E eu senti falta de, tipo, de diálogos. Diálogo, sabe? Só teve esculhambação, não teve muita conversa entre os personagens, tipo, entre os pais e os filhos, assim, tentando, sei lá, entender alguma coisa. Só, vou te matar, beleza. Por isso tudo eu dou uma nota 6 pro filme, porque eu não achei tão ruim quanto a Patrícia achou. Apesar de ser bem ruim, mas eu me diverti, eu assisti vidrado pra caralho. E nota Nicolas Cage, nota 10.
Verdade, 10.
Porque não tem como ser mais Nicolas Cage do que ele foi nesse filme. A não ser que outro filme venha aqui e me mude minha ideia, que eu vou retroativamente mudar a nota desse filme.
Pedro PJ Brandão, você agora, quais suas notas?
Vamos lá. Gente, eu achei, é como eu tava falando antes da gente começar a gravar, tava faltando aquele filminho com cheirinho de fezes do Nicolas Cage, né?
Tipo,
tinha um filme mais ou menos ali, aquele Lenda do Tesouro Perdido, aí veio o documentário, que é ótimo, porque não tinha o Nicolas Cage, mas agora esse cara, esse bateu bonito. Foi bonito, foi intenso, foi verdadeiro. Eu acho que tem uma cena que me ganhou, deu uma aumentada. A minha nota ia ser bem parecida com a da parte, mas tem uma cena que eu acho muito boa, que aí eu acho que a trilha sonora foi legal. Foi uma acho que por ser o único momento em que a trilha sonora foi legal, acho que foi o que foi o meu destaque, que é a cena do bebê.
Verdade, verdade. Ah, eu ia comentar.
Toca It Must Have Been Love, né, da Roxette.
É, atenção, a trilha sonora original do filme é ruim, mas as músicas licenciadas são boas.
Então assim, ela ganhou alguns pontinhos, então pra mim o filme ficou 5, por causa dessa cena que eu acho legal, ok? Mas em questão de Nicolas Cage, eu acho que ele quase platina. Eu só não vou dizer que ele platinou porque faltou Nicolas Cage ser protagonista da sua vida. Porque se você tem Nicolas Cage no seu filme, ele tem que ser o protagonista. Mas fora isso, tem todos os elementos de Nicolas Cage antes que a gente já falei aqui que é bom. Um casal sem química, uma mulher extremamente mais bonita do que ele, extremamente melhor atriz do que ele, ele surtado, gritando, falando frases de efeito a cada vez que aparece, ele correndo, olha só, ele correndo, não somente correndo, mas como se
ele correndo desastrosamente.
Cara, ele correndo, eu acho louco, porque ele corre latino. Ele corre...
Sim.
É lindo, é lindo. É um Rottweiler dentro daquela casa.
Exato. Então, assim, tem vários elementos da mitologia de Nicolas Cageano que eu acho que o filme torna ele 9,5. Mas faltou ser protagonista, hein, Nicolas? Próxima vez, investe mais aí.
Muito bom, muito bom. Agora sou eu. Eu, como filme, cara, eu acho que eu tô com o JP. Em alguns momentos ele consegue criar uma tensão boa. Em alguns momentos de conflito, tipo, tudo que envolve bebê é tenso pra caramba, o jeito que ele faz, sabe? Quando o cara consegue te fazer ficar tenso só com um personagem olhando pra algo, eu acho isso louvável. Mas, tirando isso e a Selma Blair, o resto é meio que vai desandando, né? A edição é bizarra. O filme é 1h20 e pouco, né, o tempo. Mas mesmo assim ele ainda é muito longo, porque todo flashback que tem é desnecessário, total, podia tirar. O conflito é simples e tal, mas às vezes eu acho que ele acaba ficando um pouco repetitivo. Olha só, pra dar um exemplo de como a trilha sonora é ruim, não sei se vocês assistiram a adaptação da Netflix do Death Note. E no final, muita gente criticou porque tocou uma música nada a ver com o momento. Agora, você que assistiu, imagina isso, o filme todo. Isso é o quão ruim é a trilha.
Ai, cara, é bom demais, bicho. Aquela cena que o professor pega, aí o cara pega, rouba o fone de ouvido da aluna e bota no ouvido, aí mesmo na hora que o cara fala não sei o que, senta no meu pau, aí ele, caralho, vocês têm que ir pra igreja. Macho, é muito ruim. É tão ruim que fica bom, macho.
E eu acho que, sei lá, uma nota, cara, pensando aqui no tudo que ele me incomodou, acho que eu fico com um 5. Não foi, sabe, sim, não me agrediu assim meus olhos, ai meu Deus, que horrível, eu vou desligar, vou parar de assistir. Deu pra ter, tem um fatorzinho pipoca ali que dá pra você se divertir. É pouco, sim, mas
sim,
tem.
E cara, assim, desculpa tá te trometendo na tua nota, Rudy, mas é uma premissa bacana, cara.
Sim.
Sabe, eu acho que é uma premissa que tinha futuro, o problema é que estragou, mas tinha.
Eu gosto muito de como você não sabe, eu gosto muito de como ele não perde tempo te explicando as coisas, entende? Só te joga lá e vai. Não tem uma hora que desce um PowerPoint falando, olha só, isso aqui é um vírus. Não, foda-se. Vai.
Eu até esperei que tivesse alguma coisa, tipo, alguma explicação ou resolução no filme que não tem nada disso.
Olha os spoilers, macho. Eu gostei disso. Mas enfim, não. Como filme de Nicolas Cage, eu tô com quase um 10. Não, é um 10, mas sabe... É porque, não sei,
mas
cara,
é 10,
eu achei que faltou um pouquinho mais, cara. Não de Nicolas Cage atuando assim, mais tempo, eu queria ver mais dele, entende? Queria que ele tivesse mais tempo lá. Então eu vou dar um 9,5, foi ali, na medida, quase.
Na trave.
E aí, alguém calcula a média?
Tô calculando, média de nota 4,7.
Como filme?
Média ruim, Nicolas Cage já esteve melhor. No filme, assim, vamos conversar sobre isso na condenação, né? Mas a média Nicolas Cage deu nota 9.
Caraca,
fechado.
Parabéns. Opa, eu acho que é a nossa maior nota até agora, não é certo? Confirma?
Sim, confirma. Sim, sim.
Muito bom, certeza. Nicolas Cage. Muito bom, muito bom. Parabéns.
Parabéns.
Continue sendo quem você é.
Uma salva de palmas aí pro Nicolas Cage.
Eu adorei essa salva de palmas. Totalmente sincronizada.
It used to be love.
Ok.
Mas all of it now. It's in and
it's all of it now. Voltando agora para um dos blocos que eu mais gosto, que é o Porquê Tem Cage no Nome, que é onde alguma pessoa aqui indica qualquer coisa, mas só porque ela tem cage no nome. Não tem nenhum outro critério. Então... Quem ficou com essa tarefa hoje foi o PJ. PJ, o que, é que você tem para nos indicar hoje?
Eu queria indicar um filme que eu vi há muito tempo, então pode ser que ele não seja nem tão bom, nem tão interessante quanto eu lembro à época. Fica aqui o disclaimer logo de cara. Que é um filme chamado The Birdcage. Você já ouviu falar desse filme?
Não.
Não sei o que é isso.
Mas vou traduzi-lo pro português e vocês vão lembrar. The Birdcage em português se chama A Gaiola das Loucas.
Fez sentido.
Estrelado por Robin Williams, que é a história de um casal gay cujo filho vai casar com uma menina. O filho é hétero. E vai casar com uma menina cuja família dela é extremamente conservadora. E aí eu lembro disso e eu não sei se o filme é bom. Fica aqui o disclaimer, não lembro. Mas tem queijo no nome e eu lembro que eu gostava muito quando era mais novo. Achava um filmaço. Vale até a pena.
Tem queijo no nome, deve ser bom então, né?
Claro que é. Óbvio. A primeira indicação que a gente fez foi Gaiola das Popozudas. Como aquilo não é bom?
Se tem queijo no nome, já é válida a indicação. Eu tô com PJ aí.
Carimbo do sucesso.
Tá carimbado.
É isso. The Birdcage, a Gaiola das Loucas, de 1996... Tá aí seus bons 20, mais de 20 anos com o saudoso Robin Williams.
Show. Agora, cara, eu tinha esquecido, nos momentos que eu gosto, é o momento dos Nicolaudios, esse nome maravilhoso. E nós temos alguns Nicolaudios agora aqui para conversar sobre. JP, você tem algum Nicolaudio aí separado pra hoje?
Sim, eu tenho aqui um Nicolaudio do Gabriel, que participou aqui do último episódio. E ele mandou um áudio sobre esse filme aqui, um momento.
Aqui é o Gabriel Pinheiro, de Vitória. Sou muito fã, quero falar... que esse filme é bom, na verdade. Então, achei que perdi um pouco meu tempo assistindo ele. Eu só queria comentar uma cena que tem um garoto tomando um picolé e alguém teve a brilhante ideia de dar pra ele um picolé de 3 cores, sendo que nem com o melhor continuista do mundo você consegue deixar aquele picolé com 3 cores em todos os takes. Então, se você reparar bem, em alguns takes ele já tá com 2 cores, em alguns takes já tá acabando. E aí no final da cena o picolé tá inteiro de novo. Não coloquem picolés nas suas cenas, por favor. Obrigado.
Eu posso mudar a nota? Posso abaixar?
Pode.
Não, brincadeira. Deixa lá.
Mudar a nota por causa do picolé. Pô, mas eu acho triste você não deixar a criança chupar um picolé.
Deixa os garotos brincar, né?
Exato, às vezes é o pagamento que a criança tem no filme, né?
Whatever, we'll be together. Chegamos agora à reta final do programa, momento preferido do Pedro PJ Brandão, onde a gente vai sortear o próximo filme a ser debatido aqui. Mas antes, vamos fazer os nossos jabazinhos, nossos jabazex. Vou começar por mim, que eu sou o Roberto Rudinei. Olá, prazer, sou o Roberto Rudinei. Estou há 2 dias sem consumir álcool.
Conversa é essa?
Só por mais 24 horas.
E eu escrevo para o Iradex sobre cinema. Eu tô no Aguinaldo aqui, falando coisas e trazendo informação para esse Brasilzão. E é isso aí. E aí, Patrícia, o que você tem aí para fazer um jabazinho, divulgar aqui pra gente algum trabalho?
Eu faço arte 2D e brinco um pouco com pixel art. Então vocês podem acompanhar um pouco do que eu tô fazendo, do que eu tô aprontando no meu Twitter, @PCBMoney. Lá tem meu Instagram, que é a mesma coisa, onde eu posto as artes e tudo mais. E é isso, basicamente.
Só arte show.
Só as Nicolartes.
Só as Nicolartes. E quem também faz artes aqui é o JP. JP, seu jabás aí, por favor.
Eu faço arte. Só que às vezes esqueço de fazer arte, eu não faço arte. Mas se você quiser me acompanhar, é Jungo Paulo no Twitter e no Instagram, né? E também o que eu mais faço na vida é que, na verdade, é catar música de videogame e postar todo dia na internet. Então eu procuro lá todo dia uma música de videogame diferente em qualquer rede social que você ache.
É muito bom. Eu aprovo.
E eu também tô no Aguinaldo. Aguinaldo é top.
Eu aprovo tudo aí do JP. E por fim eu deixei o PJ. Vamos lá, PJ. O que você tem feito aí da vida?
É o HQ Sem Roteiro, né? Meu podcast sobre quadrinhos. Tá lá no Twitter e no Instagram, @HQ Sem Roteiro. E no Facebook também, @HQ Sem Roteiro. Que é meu segundo projeto mais bacana. Primeiro é o Nicolas.
Aí, muito bom. Agora vamos lá, na hora do sorteio. Estou tenso, estou apreensivo. JP, pode sortear.
Vou sortear.
Lembrando que é de 1 a 86, exatamente.
De 1 a 86, gerou. Número 60.
Eita.
Médio recente.
O filme é Caça às Bruxas.
Meu Deus.
Caça às Bruxas de 2011.
Adoro!
Eita, esse promete.
Esse é bom, hein? Esse é bom, acho que tem futuro.
Com o Nicolas Cage e animado. O Hellboy. Com outro ator de Hellboy aqui que é o Ron Perlman. Agora o Fasselma Blair, agora é o Ron Perlman.
É isso.
Muito bem.
Eu tô animado, Eu tô no hype. Ai, ai.
Eu acho que esse podcast só tende a melhorar, viu?
Eu não queria precisar ver esse filme.
Gostaria de adiantar que no IMDB o Mom and Daddy tá com uma nota melhor do que Caça às Bruxas, viu?
Yep.
Diz
muito sobre o que a gente vai enfrentar. É isso aí, gente. Então, até daqui a 15 dias, que esse podcast é quinzenal. Só deixando claro pra todo mundo. E tchau. Dá tchau aí, pessoal.
Dá tchau aí, pessoal. Né? Nico tchau.
Nico tchau, então tem que ser tipo gritado, né?
Nico tchau!
Eu fiquei assustada.
Oi, tudo bem? Se você está me ouvindo, você deve gostar de podcasts, né? E se você ouve bastante podcasts, deixa eu te perguntar. Quantas mulheres apresentadoras você conhece? Quantas integrantes de equipes fixas? E você que é podcaster e já quis convidar uma mulher para gravar? Me conta, foi fácil arrumar uma convidada? Foram essas as perguntas que nos fizeram criar ano passado a campanha O Podcast é Delas. Percebemos que a participação de mulheres na mídia ainda é muito pequena e que cabe a nós, ouvintes e podcasters, a mudar isso. Por isso convidamos alguns podcasts para lançar em março de 2017 episódios com a participação delas, independente do tema ou do formato do podcast. A ideia se espalhou e no final tínhamos mais de 50 programas participando da campanha. Esse ano vai acontecer a segunda edição, e esse é o nosso convite para você. A ideia continua a mesma, aumentar a participação de mulheres na podosfera. E como é que você pode fazer isso? Convide mulheres para participar de seus programas que serão publicados durante o mês de março desse ano. Não importa o tema ou o formato, com certeza existe uma ou mais mulheres que tem muito a dizer sobre isso. Gostou da ideia? Para apoiar a campanha e participar, se inscreva no link que você encontra no nosso site, opodcastadelas.com.br, ou nos encontre em nossas mídias sociais. Venha conosco fazer da podosfera um lugar melhor, porque você sabe, em março, o podcast é delas.
Eu sou o Rudinei e eu editei esse podcast.
Eu sou o JP e eu sonorizei ele.
Você pode ajudar o Nicolas compartilhando com seus amigos.
E dando 5 estrelinhas no iTunes.
Ajuda a gente, por favor.
Deixe o seu recado depois do bip.
Tchau!